jovempan.com.br.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Consórcio Nacional Unifisa. Automóveis, motos, caminhões, imóveis e muito mais. Se você quer, você pode. Você conquista. Ligue 3603-1000.
Os ouvintes da Jovem Pan registram que tem um semáforo com problemas no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Colômbia. O trânsito está lento no local. Muita gente falando também sobre a visibilidade nas estradas. Muita neblina agora cedo nas principais estradas que servem São Paulo. O motorista deve ficar atento. O índice da CET agora atualizando 5 quilômetros de congestionamento, sendo que a marginal do Rio Pinheiros é o corredor mais complicado em direção a Castelo Branco. Pista expressa entre a ponte Transamérica e a ponte Laguna e na pista local a partir da João Dias até a ponte Laguna. O corredor Prestes Maia de Santos Dumont tem trânsito lento em direção ao aeroporto a partir da Praça Campo de Bagatelle até a entrada da Avenida do Estado. Pela marginal do Rio Tietê na pista central, trânsito lento em direção a Castelo Branco a partir da ponte Jânio Quadros até a região da Vila Guilherme. Pela pista local, no sentido da Ayrton Senna, da marginal do Rio Tietê, motorista enfrenta dificuldades a partir da José Gomes Falcão até a Brasiliza Alves de Carvalho. Só atualizando, 5 quilômetros de congestionamento é o índice agora da CET. O campo de futebol e a sinalização das três pistas de corrida e caminhada do Parque Ibirapuera, na zona sul aqui de São Paulo, vão passar por reformas e melhorias a partir de hoje. O Ibirapuera é administrado pelo município, mas quem arcará com os custos da obra é uma empresa de material esportivo. Em troca do serviço, a empresa poderá fazer publicidade dentro do parque. Com área de 1,5 milhão de metros quadrados e preferido por paulistanos, a reforma começa hoje.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo. Nesta sexta-feira, o frio da madrugada vai perdendo cada vez mais força sobre a região sul do Brasil, mas ainda prossegue, especialmente nos pontos mais altos. Entre o sudeste e o centro-oeste, o frio também acaba diminuindo em relação aos dias anteriores. Já a chuva segue concentrada nas regiões norte e nordeste do Brasil. Chove com elevados volumes acumulados em todo o litoral do nordeste, desde Aracaju até a região de Natal. Tem previsão, inclusive, para chuva pesada, com potencial para transtornos. A chuva também ganha força em São Luís, Macapá e Boa Vista. No interior do Brasil, tempo bastante seco, a umidade relativa do ar acaba caindo e isso favorece o aumento do número de queimadas. Essa condição também é verificada no norte paulista. Na capital, o sol predomina entre poucas nuvens e durante a tarde a temperatura já fica mais agradável, com máxima na casa dos 23 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
7:01.
Repita.
7:01.
Governo federal vai manter 1.000 homens no Rio de Janeiro para ajudar na segurança pública.
A medida resulta de acerto ratificado nesta quinta-feira em reunião entre Michel Temer e Luiz Fernando Pezão.
O efetivo disponibilizado conta com 380 agentes da Polícia Rodoviária Federal e 620 homens da Força Nacional de Segurança que já estão no Rio de Janeiro.
Caso seja necessário, as Forças Armadas serão mobilizadas para manter a ordem e ter a onda de criminalidade no estado fluminense.
Ex-presidente Lula promete conversa civilizada com Fernando Henrique Cardoso.
Petista admitiu ter cancelado outro encontro agendado entre os dois ex-presidentes porque a notícia vazou para a imprensa.
Os dois políticos já tinham até escolhido o local da reunião.
Lula fez questão de agradecer a solidariedade de Fernando Henrique Cardoso, demonstrada quando a ex-primeira-dama Marisa Letícia morreu.
Após delação da JBS, o Supremo Tribunal Federal deve voltar a discutir o uso de gravações não autorizadas em processos judiciais.
Joesley Batista gravou um diálogo com o presidente Michel Temer em março e usou o áudio para fechar acordo com a Procuradoria-Geral da República.
Atualmente, o STF segue o entendimento de 2009 de reconhecer o método como legal, desde que a gravação seja feita por um dos interlocutores.
Ao jornal Folha de São Paulo, o ministro Marco Aurélio Melo declarou declarou continuar convencido de que o áudio não autorizado é uma prova ilícita.
A defesa de Michel Temer também argumentou que a gravação deveria ser descartada porque violou as garantias da intimidade e vida privada do presidente.
O ministro Gilmar Mendes garantiu que o STF vai voltar a analisar o caso porque 5 dos 11 ministros atuais não estavam na corte em 2009.
Governador do Rio de Janeiro rebate críticas dos servidores estaduais com salários em atraso sobre a licença médica dele.
Luiz Fernando Pezão argumenta que se ele não se cuida, não tem como cuidar das outras pessoas.
O governador explica que não foi para um spa, mas para uma clínica, para se tratar de uma doença muito séria, um tumor bastante forte.
Contrariando recomendações médicas, Luiz Fernando Pezão abreviou o afastamento para negociar o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro.
Centrais trabalhistas querem decidir sobre obrigatoriedade da contribuição sindical em assembleias das próprias categorias.
As lideranças levaram a reivindicação ao Palácio do Planalto, já que a reforma trabalhista extingue o desconto compulsório.
Mais do que isso, querem que não existam regras para o valor mínimo da contribuição atualmente estabelecido em um dia de trabalho.
Os defensores do fim do pagamento temem algo pior, como, por exemplo, a fixação de valores superiores aos atuais.
Empresa dona de avião alugado pela Presidência da República para voos internacionais está proibida de voar no Brasil.
A ANAC suspendeu o registro da Coach Transportes Aéreos em novembro de 2016, segundo a Folha de São Paulo.
A agência apontou falhas nos sistemas de anotações, de panes, de treinamento a funcionários, de equipamentos e de execução de tarefas de manutenção.
A Força Aérea Brasileira afirmou que a suspensão do registro civil não afeta a licitação do aluguel do Boeing 767, que ocorreu em junho do ano passado.
Justiça bloqueia quase 9 milhões de reais em planos da Previdência atribuídos ao ex-presidente Lula.
A BrasilPrev, gestora das aplicações, confirma que indisponibilizou os ativos por causa da determinação das autoridades.
Sérgio Moro ainda bloqueou 16 milhões de reais dos condenados no mesmo processo em que o petista foi punido, com pena de 9 anos e meio de prisão.
Na sentença, o juiz federal determina o contingenciamento de valores de todos os condenados no caso do triplex do Guarujá.
Os planos de previdência foram abertos pela LIUS, Palestras e Eventos, nome formado pelas iniciais do ex-presidente.
É por meio dessa empresa que Lula recebia os pagamentos por palestras ministradas e pela participação em eventos.
Delação de Marcos Valério expõe divergências entre a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal.
Antes de fechar o acordo com a Polícia Federal, o publicitário tentou sem sucesso o Ministério Público de Minas Gerais e a PGR.
Diferentemente do Ministério Público Federal, a PF não indica apenas ou concede perdão por crimes, deixando a decisão à Justiça.
A Polícia Federal, o delator foca apenas em casos tratados no próprio inquérito, mas com a PGR, o colaborador fala sobre todos os que conhece.
Agora 7:06.
Repita.
7:06.
Em meio ao impasse e sobre o desperdício de dinheiro no estádio Mané Garrincha, projeções para reservatórios em Brasília preocupam. De Brasília, Levi Guimarães.
O impasse sobre a conta de água absurda do estádio Mané Garrincha em Brasília continua. Em junho, a fatura foi de nada menos que R$2.200.000, valor 67 vezes maior do que o normal. Foram gastos mais de 94 milhões de litros d'água e até hoje não se sabe o motivo. A Companhia de Abastecimento do Distrito Federal e a Terra Cap, que administra a arena, não conseguem encontrar um consenso. O secretário da Casa Civil, Sérgio Sampaio, cobrou uma solução. Enquanto isso, a crise hídrica que atinge o DF desde o ano passado também segue longe de uma solução. E as projeções preocupam alguns especialistas. O racionamento, que desde janeiro abrange todas as regiões brasilienses, mostrou resultados durante o período chuvoso. Mas desde que começou a estação seca, os níveis dos reservatórios já caíram mais de 14 pontos percentuais. Ontem, o reservatório do Descoberto, que abastece mais de 60% da população, operava com 42% da capacidade. As projeções apontam que em outubro, a barragem deve chegar a 9%. Já não chove há 2 meses na capital federal e o auge da seca ainda está por vir no segundo semestre. Segundo a ADASA, a agência que regula o nível dos reservatórios, as reduções até o momento estão dentro do esperado. mas se a situação sair do controle, um racionamento ainda mais rígido pode ser adotado. De Brasília, Levi Guimarães.
7:08.
Repita.
7:08.
Quer saber quanto você pode economizar no ano usando o seu Itaucard? R$500. Isso mesmo. Com o Itaucard, você pode economizar R$500 por ano com descontos na hora em parceiros de perfumaria, cinema, roupas e muito mais. É bom para quem quer comprar e excelente para quem quer economizar. Ficou interessado? Então acesse itaucard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Itaucard. Surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Itaú Card Gold.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Mulheres são vítimas de sequestro na região do Morumbi. Repórter Paulo Edson Fiore.
Polícia prende assaltante e liberta mulheres vítimas de sequestro relâmpago na região do Morumbi, na zona oeste de São Paulo. As reféns haviam sido dominadas por uma quadrilha na noite desta quinta-feira na Avenida Morumbi. Armados, 4 criminosos invadiram o veículo delas, um Jeep Renegade branco, e um deles assumiu a direção. Os bandidos seguiram para a Rua Pasquale Gallup, na entrada da comunidade de Paraisópolis, onde se dividiram. Depois de recolher celulares, dinheiro e cartões de crédito e bancários, 3 deles, incluindo uma mulher, seguiram para fazer saques em caixas eletrônicos. O comparsa deles permaneceu no carro, mantendo as duas mulheres sob a mira de um revólver calibre 38. Enquanto isso, uma testemunha da abordagem ligou para o Copom no número 190 e deu alerta sobre o sequestro, fornecendo dados do veículo. As informações foram repassadas pelo rádio para equipes em patrulhamento na área e uma delas conseguiu localizar o Jeep. Surpreendido, o criminoso, identificado como Fernando da Silva Santos, de 28 anos, não reagiu e se entregou aos PMs, libertando as reféns. Já os outros sequestradores fugiram, levando os pertences das vítimas e não foram localizados. Santos, que cumpriu 7 anos de prisão e estava havia apenas 4 meses nas ruas, foi encaminhado ao 89º Distrito Policial do Portal do Morumbi e autuado em flagrante. As vítimas, apesar dos momentos de terror vividos nas mãos dos bandidos, escaparam ilesas e passam bem.
O estado mais rico do país tem, entre lixões e aterros precários, 43 locais inadequados de descarte de resíduos, para onde são levadas mais de 14 mil toneladas de material por dia. A disposição do lixo nesses locais afeta a saúde de cerca de 11 milhões de pessoas, segundo o levantamento.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Agora são 7:10.
Repita.
7:10.
Jornal da Manhã, destaque de Cláudio Tognoli.
O presidente Michel Temer anunciou nesta quinta-feira a nomeação do jornalista Sérgio Saleitão para ministro da Cultura. Sérgio Saleitão já havia sido chefe de gabinete do ministro Gilberto Gil quando este estava na pasta da cultura sob o governo Lula. Sérgio Saleitão também foi secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro e também no governo Temer havia assumido a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, onde se notabilizou por ter desbaratado as sinecuras que havia na Ancine com relação à presença de membros de partido do Partido Comunista do Brasil ali. Sérgio Saleitão, o novo ministro da Cultura, falou com exclusividade à Jovem Pan. Eis o que ele propõe para a pasta que acaba de assumir.
Cláudio, eu fiquei muito feliz com o convite. Acho que dá para fazer um trabalho muito importante no Ministério da Cultura, em termos de estruturar o Ministério, melhorar a eficiência, melhorar a eficácia. Claro, manter os programas que estão em andamento e que são programas positivos e trazer uma agenda também contemporânea, trazer novos instrumentos de financiamento, pensar em articulações com as empresas de tecnologia, cultura na era digital, enfim. Eu estou muito otimista, estou entusiasmado aí com as perspectivas. Acho que o MINC tem que estar dentro da lógica geral do governo, que é um governo voltado para fazer reformas estruturais e, portanto, estruturantes. É o que nós temos que fazer também na área da cultura.
Sérgio Saleitão diz que a sua gestão vai se notabilizar por um choque de contemporaneidade.
Um choque de contemporaneidade, eu diria. Acho que dá para fazer tudo muito melhor, com muito mais impacto, com muito mais retorno para a sociedade, de forma absolutamente republicana, valorizando a cultura brasileira, que é um ativo desse país, que tem um grande potencial de contribuição para geração de renda, geração de emprego, geração de inclusão, qualificação do capital humano da sociedade brasileira, enfim. Acho que o MINC pode estar sintonizado com uma agenda positiva de enfrentamento da crise.
O novo ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, também em entrevista exclusiva à Jovem Pan, diz que vai tentar sanar os defeitos do Ministério da Cultura herdados de outros governos.
Resgate de um projeto de país que se perdeu nos anos anteriores, nos governos anteriores, e que nós precisamos retomar para fazer o país sair da crise, entrar nos trilhos, no caminho do desenvolvimento e da prosperidade. Então, enfim, acho que o que eu desejo é dar uma contribuição para isso a partir do Ministério da Cultura e a partir da cultura brasileira.
Esse foi o novo ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, em entrevista exclusiva à Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 7 horas 14 minutos.
Repita.
7:14.
Organização Mundial de Saúde alerta para a maior resistência do vírus da AIDS diante dos remédios que tratam a doença.
Em 6 dos 11 países pesquisados na África, Ásia e América Latina, 10% dos soropositivos tinham um tipo mais resistente do micro-organismo.
O problema ocorre quando as pessoas não seguem o tratamento prescrito, em geral pela falta de acesso aos medicamentos usados nas terapias.
A OMS estima que 36 milhões e 700 mil pessoas vivem com HIV no mundo e 19 milhões e meio tiveram acesso aos antirretrovirais em 2016.
Apesar disso, a pesquisa aponta que as mortes relacionadas à AIDS caíram pela metade desde 2005.
O infectologista do Hospital Emílio Ribas, Jean Gorstein, explica a Anderson Costa como o vírus consegue se tornar mais resistente.
Eu começo a usar a medicação hoje, permaneço um mês, dois meses, paro, com mais uma semana sem tomar, retomo a medicação. Isso induz a fenômenos de resistência do vírus para com aquelas medicações antirretrovirais disponíveis no coquetel.
Jean Gorenstein destaca um vasto rol de medicamentos que podem ser usados contra a AIDS, caso um produto não demonstre eficiência.
O presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Mauro Romero, defende atos preventivos e descarta o desespero.
Pânico? Não. Mas nós precisamos reforçar educação e saúde para que as pessoas não se contaminem mais. A gente não pode abaixar a guarda. Nós temos que confiar em quê? Na prevenção. Esse é o maior caminho.
Mauro Romero acrescenta ainda outro fator de preocupação, o aumento das contaminações entre os adolescentes brasileiros.
A Agência das Nações Unidas para a AIDS, a UNAIDS, revela que os casos de infecção por HIV no Brasil cresceram 3% desde 2010.
7:16.
Repita.
7:16.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
As empresas que veiculam publicidade pela internet não devem pagar o ICMS sobre a atividade. Esse tem sido o entendimento do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. 3 decisões recentes do órgão administrativo afastaram a cobrança do imposto estadual dessa atividade e cancelaram as autuações que ocorreram antes da entrada em vigor da Lei Complementar 157 em dezembro de 2016. Aliás, a Lei Complementar definiu que a publicidade na internet faz parte da lista de serviços tributáveis pelo ISS, o Imposto sobre Serviços. Portanto, nela não deve incidir o ICMS. Antes da lei, os estados consideravam que a atividade deveria ser tributada pelo Imposto sobre mercadorias e serviços. A polêmica começou em 2003, quando o governo vetou na Lei Complementar 116 o item que tratava da cobrança de ISS da atividade. Diante do veto, os estados entenderam que poderiam, então, cobrar ICMS da publicidade na internet. A lei do ano passado, ao determinar ser serviço de ISS e não de ICMS, resolveu um conflito de competência. No entanto, trouxe uma dúvida se as cobranças do imposto, que a cobrança efetuada antes da entrada em vigor da norma em dezembro, poderiam ser questionadas. É uma polêmica que ainda se arrasta. Uma outra informação, a vereadora Aline Cardoso, do PSDB, foi empossada na tarde de ontem como secretária municipal de Trabalho e Empreendedorismo de São Paulo. Ela substitui Eliseu Gabriel, do PSB, que retorna à Câmara Municipal para seguir com o mandato de vereador. Aline Cardoso é filiada ao PSDB desde 98 e foi eleita vereadora pela primeira vez em 2016, com um pouco mais de 25 mil votos. Com a nomeação dela, a gestão passa a ter 3 mulheres no secretariado a partir de agora.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
7:19.
Repita.
7:19.
Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
A vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, disse essa quinta-feira que sem um maior investimento nas mulheres, não será possível cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODSs. A representante falou na capital nigeriana, Abuja, onde lidera uma delegação que esteve na Nigéria antes de partir para a República Democrática do Congo.
We know that from the economy to stability and peace, we're not able to achieve our goals if we're only investing in half of the population.
Mohamed afirmou que já se sabe que desde a área da economia, passando pela estabilidade e a paz, não se conseguirá atingir as metas investindo na metade da população. Ela definiu os recursos humanos como o maior bem da nação e do continente e destacou que as mulheres são muitas vezes a metade que carece de investimentos. Na viagem africana, Amina Mohamed é acompanhada pela diretora executiva da ONU Mulheres, pela representante especial sobre violência sexual em conflito e a enviada especial da União Africana sobre mulheres, paz e segurança. O objetivo da viagem é abordar questões gerais ligadas à paz, segurança e desenvolvimento, com ênfase nos direitos das mulheres e sua capacitação. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Ora.
Agora são 7:20.
Repita.
7:20.
Olha, a coluna do jornalista Lauro Jardim do Globo informa que a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, foi hostilizada por passageiros durante um voo que pousou em São Paulo nessa quinta-feira, no começo da tarde. No corredor do avião, de pé, pronta para sair, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi interpelada por um passageiro aos gritos e ainda no assento dele, ele atacou dizendo que o PT acabou com o país. A senadora reagiu, firme, mas sem gritar, afirmou que estava chegando a São Paulo para cuidar dos 14 milhões de desempregados que o governo atual gerou para tratar principalmente da reforma trabalhista. A resposta da senadora fez com que o passageiro gritasse ainda mais. Gleisi Hoffmann chegou a ser aconselhada a chamar a polícia, mas ela preferiu sair do avião sem registrar a queixa. O avião pousou em São Paulo, é um avião da Avianca, voo número 6077. O pouso foi registrado às 2:52 da tarde.
7:22.
Repita.
7:22.
Impulsionada pelos grupos Alimentação e Transporte, prévia da inflação oficial de julho fica negativa em 0,18%.
O índice é o mais baixo desde setembro de 1998, quando ficou em menos 0,44% e o menor para o período em 14 anos.
Em junho, o IBGE contabilizou o IPCA 15 com ligeira elevação de 0,16%.
O economista Everton Carneiro projeta o impacto do aumento do imposto sobre os combustíveis na inflação no curto e médio prazo.
Esse aumento aumento dos combustíveis pode levar a colocar uma inflação um pouquinho mais alta. Eu acredito que isso está nas contas do governo, né? Quer dizer, mudar impostos em cima dos combustíveis não é à toa. É justamente porque a gente vem com o preço dos combustíveis caindo bastante que o governo viu espaço para mexer justamente nesse lugar.
O economista Márcio Milan também confia que a equipe econômica tenha feito a lição de casa antes de ampliar os tributos sobre a gasolina.
Em entrevista a Denise Campos de Toledo, ele projeta em quanto a inflação oficial poderá chegar até dezembro deste ano.
Especialmente no último trimestre, a gente espera que a inflação comece a acelerar e feche o ano aí entre 3 e 3,5, né?
No ano, o IPCA 15 acumula uma alta de 1,44%, bem abaixo dos 5,19% referentes ao mesmo período do ano passado.
No acumulado em 12 meses, o índice recuou para 2,78%, contra 3,52% um ano antes.
7,23.
Repita.
7,23.
Agora, a informação que chega aqui na Jovem Pan, repórter Daniel Lian, falando sobre o ex-presidente Lula. Você, Daniel.
A justiça promoveu um novo bloqueio, desta vez atingindo R$ 9 milhões em planos de aposentadoria privada da Brasilprev do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após determinação do juiz federal Sérgio Moro. Vale lembrar que nesta semana o ex-presidente já teve R$ 606 mil em contas bancárias, 4 imóveis e 2 carros bloqueados para a recuperação do produto de crime de corrupção do triplex no Guarujá. O ex-presidente concedeu entrevista aos jornalistas José Trajano, Juca Kfouri e Antero Greco e fez um apelo aos responsáveis pela Operação Lava Jato, que, segundo ele, estão levando o país à destruição.
Eu queria até pedir outra vez, já pedi uma vez, Operação Lava Jato, por favor, mostre ao povo brasileiro, sabe, alguma coisa que deverá se dar às denúncias de vocês. Vocês não estão brincando com pouca coisa, vocês estão levando esse país à destruição.
O advogado de defesa de Lula, Cristiano Zanin, recorreu da decisão para, segundo ele, o ex-presidente assegurar a sua subsistência.
Eu tenho uma expectativa muito grande de que os fundamentos que nós apresentamos hoje, nesse mandado de segurança que foi protocolado, possa levar a uma reversão dessa decisão nas instâncias superiores, inclusive para que o presidente Lula possa assegurar sua própria subsistência. Porque quando houve o bloqueio total dos seus recursos financeiros, ele efetivamente hoje não tem a disponibilidade de qualquer valor, até mesmo para a sua manutenção e a manutenção da sua família.
Os defensores de Lula consideram a medida como ilegal e grave.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, 7 horas 26 minutos.
Repita.
7h26.
Em acordo de delação premiada, Marcos Valério revela que teve a defesa custeada pela Andrade Gutierrez em 2005.
O publicitário condenado no Mensalão petista afirmou que Paulo Okamoto, que na época era presidente do Sebrae, contou-lhe sobre o favor.
O objetivo do pagamento, que chegou a R$ 5 milhões, era proteger o governo Lula.
Paulo Okamoto, atual presidente do Instituto Lula, seria o interlocutor entre o PT e agências de Marcos Valério usadas no esquema do Mensalão.
6 em cada 10 alunos da rede municipal de São Paulo citam a tecnologia e a internet como melhores ferramentas de aprendizado.
Pesquisa da Secretaria da Educação feita com mais de 43 mil estudantes, 10% do total, vai balizar a reformulação do currículo do ensino fundamental.
A internet e a tecnologia são as queridinhas. Apenas 29% dos alunos citam o reforço escolar como melhor forma de fixar o conteúdo.
Entre os professores, 86% apontam o livro didático como a principal ferramenta de apoio nas aulas.
7h26.
Repita.
7h26.
Cultura, arte, design, teatro, cinema, gente. Tudo o que interessa. César Giobi, na Jovem Pan News.
A dança marca este fim de semana em São Paulo e no Rio.
Na capital fluminense, Lívia Bisotto estreia o espetáculo A Pequena Morte para a curta temporada no Teatro Cacilda Becker. Pela primeira vez dançando e dirigindo, a bailarina se inspirou na obra da fotógrafa americana Francesca Woodman, que cometeu suicídio aos 22 anos em 1981. Buscando uma fusão com fotos de Francesca, Lavínia experimenta movimentos na busca de um corpo que é atravessado pelo tempo, pela delicadeza e força, pela dor e sensualidade e por suas próprias memórias como artista e mulher. Do Rio, o espetáculo segue para Minas Gerais. Em São Paulo, o dançarino e coreógrafo Eduardo Fukushima apresenta seu trabalho solo, Como Superar o Grande Cansaço, em apresentação gratuita amanhã às 21 horas no Instituto Tomi Otaki, dentro do projeto Temporais. Fukushima indaga como enfrentar a fadiga. A pergunta é desenvolvida em linguagem corporal. Segundo ele, a própria dança seria a chave para esse questionamento. César Job para a Rede Jovem Pan.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Yus, Yus, seguro tipo você.
7:30.
Repita.
7:30.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Excelente sexta-feira para vocês, ouvintes da Jovem Pan. Hoje não podem circular carros com placas de final 9 e 0. E já atenção aí com alguns trajetos pela cidade de São Paulo, como é o caso da Avenida dos Bandeirantes. Quem segue sentido o sistema Anchieta Imigrantes encontra tudo livre. Já sentido Marginal, Complexo Viário Maria Maluf parado, só melhora depois da Avenida Jabaquara. Quem circula agora pela Marginal do Rio Pinheiros encontra lentidão sentido Castelo Branco, entre a Ponte João Dias e a Verbo Divino, sentido Interlagos, tudo livre por enquanto. Quem vai chegando a capital paulista pela rodovia Ayrton Senna, reduz a velocidade do 16 até o 14, Dutra serve como melhor caminho por enquanto. Corredor Norte-Sul já cheio para quem vai para Interlagos, entre Praça Campo de Bagatelle e Pinacoteca do Estado. Se a vida te joga para baixo, se jogue para cima. A Estácio ajuda você com cursos presenciais e à distância, notas 4 e 5 do MEC. Seja o seu melhor, www.estacio.br. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Olá, bom dia para você que está conosco acompanhando o Jornal da Manhã pela Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Obrigado pela sua audiência, seja sempre bem-vindo. Nesse momento temos 13 graus aqui no alto da Avenida Paulista, rodízio valendo para os carros com as placas que terminam em 9 e 0. O país dos impostos tem mais um aumento confirmado. O litro da gasolina fica mais caro a partir de hoje. Sexta-feira, 21 de julho de 2017.
7 horas 31 minutos.
Repita.
7:31.
Estamos no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos ouve pelos aplicativos gratuitos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky e Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse o nosso portal jp.com.br. Você pode nos assistir também. Estamos ao vivo por imagens na internet. A Jovem Pan é o rádio com imagem. Nos assista pelo YouTube, pelo Facebook e pelo nosso site. Aproveite e mande uma mensagem em áudio ou vídeo, anote o número do nosso WhatsApp, 11 São Paulo 93170620, 93170620. A partir de agora, nas vozes de Oliveira Júnior e César Rosa, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Governo federal aumenta impostos e litro da gasolina pode ficar até 41 centavos mais caro a partir de hoje.
Além de subir a alíquota do PIS/COFINS, o Planalto cortou quase 6 bilhões de reais do orçamento deste ano em nome do equilíbrio fiscal.
Professor Vila, bom dia.
Bom dia. Aí vem aquela questão. Como é possível justificar o aumento de impostos quando o governo compra parlamentares, libera emendas orçamentárias e nomeia criminosos para o aparelho de Estado? Aí, em troca, um presidente acusado de corrupção resolve o problema como? Com aumento de impostos. Aí tudo é muito fácil. É uma verdadeira... Isso que é vergonha, né? É uma coisa baixa. A cara de pau do governo num país que tem a carga tributária com o Brasil aumentar impostos. Mas é a contrapartida. Um governo que hoje significa o caos econômico. Só é possível restabelecer a economia com bases sólidas, aprovar as reformas como elas foram propostas sem Michel Temer na presidência. Enquanto ele estiver lá, a situação vai cada vez se agravar mais.
E o presidente Michel Temer, o professor, inclusive a nossa pergunta ao Pinapan, disse o seguinte, que os brasileiros vão ser compreensivos.
Eu não sou compreensivo com corrupto.
A pedido de Sérgio Moro, Brasil Prev bloqueia cerca de 9 milhões de reais em planos e aposentadoria do ex-presidente Lula.
A defesa do petista recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região contra as decisões tomadas pelo juiz nos últimos dias.
9 milhões? Ele precisa explicar os 9 milhões, fora os 606 mil reais que ele tem na conta corrente para gastos cotidianos, rotineiros. Quem diria, hein? O bandido ali da Avenida Prestes Maia, São Bernardo do Campo. É fácil, ele tem na conta corrente, você que nos ouve, que tem dificuldade de... Que sabe o preço das mercadorias, dos remédios, que sabe o que é sobreviver em condições adversas como nós temos hoje no Brasil. Na conta corrente ele tem 606 mil reais para gastos do cotidiano do criminoso. E o bandido, que está solto ainda, ameaçando instituições, por incrível que pareça, ele era para estar preso, recorrendo preso, porque ele está desmoralizando a justiça, atacando as instituições, colocando em risco a ordem pública. O sem vergonha diz que tem, diz não, foi levantar no Banco do Brasil 9 milhões de reais, produto de palestras. Cadê as palestras? Será que é propina que foi paga ao criminoso? Vamos ver o que vai dar. Esse é o Brasil. Nós trabalhamos para sustentar bandidos como Lula.
O Palácio do Planalto promete vetar mudanças do Congresso Nacional no novo refis.
O governo estima que os descontos em multas e juros cheguem a 220 bilhões de reais, o que dificulta o fechamento das contas deste ano.
Vamos ver, vamos ver, marcação cerrada. O relator é Newton Cardoso Júnior. Imagine, hein? Se o pai for o maior corrupto da história de Minas, governador, venceu um homem de bem, Itamar Franco, na eleição de 1986 para o governo estadual. Newton Cardoso é aquele que dizia que criava bovinos, equinos e porquinos, né? Esse é o grande, é o pai do relator desse refis, que é um escândalo. Quer dizer, percebo, 220 bilhões a menos. Enquanto isso, a nossa primeira notícia hoje foi de aumento dos impostos. Ou seja, nós pagamos mais impostos, que no fundo vai vetar muito pouco, para que sem vergonhas, como Newton Cardoso Júnior, que deve 55 milhões de reais para a Receita, continue bem de vida. Até quando nós vamos suportar essa elite política corrupta? Essa é a pergunta.
Manifestantes protestam contra Michel Temer e em defesa de Lula em São Paulo.
O ato, que ocupou dois quarteirões da Avenida Paulista, pediu eleições diretas para presidente e contou ainda com o discurso do petista.
Fracasso, fracasso, fracasso. Não tinha ninguém, Thiago. Foi um fracasso, né? E eles se espalham um pouquinho para dar ideia que tem mais gente. Eles não ficam concentrados, né? Na verdade, se fosse juntar, dava um quarteirão ali em frente ao MASP. Um verdadeiro desastre. É aquilo que a gente disse. Primeiro, Lula não mobiliza mais ninguém. Só tem medo de Lula, o PSDB, que é partícipe da corrupção. Vide Aécio, entre outros. Deu uma lista quilométrica. Só o PSDB que fala. Dois, juiz Sérgio Moro. A sentença que o senhor colocou lá naquela passagem da sentença, da longa sentença, 233 páginas, se não me engano. Em certo momento, o senhor tem receio de que haveria uma conturbação social, uma tensão, se Lula fosse preso imediatamente. Não, não, o senhor está redondamente equivocado, juiz Sérgio Moro. Não vai acontecer nada. Olha, mais um fracasso. Isso com centrais sindicais pagando, levando gente, né? Todos os criminosos se reuniram. Não deu um quarteirão.
Portanto, o Lula não pode, o que ele falou ontem é caso de prisão. Ele atacou o Ministério Público Federal, atacou o juiz Sérgio Moro, atacou a justiça. Não é possível um homem desse, o que ele falou, já condenado a 9 anos e meio de prisão, solto. Não tem jeito, não há explicação.
Ex-chefe de campanha de Donald Trump é investigado por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.
Paul Manafort já trabalhou para um partido pró-Moscou na Ucrânia, o que pode reforçar as suspeitas de interferência russa na eleição americana.
Conflitos durante greve geral terminam com 2 mortos na Venezuela.
Ao todo, 98 pessoas morreram no país desde abril durante as manifestações contra o presidente Nicolás Maduro.
Terremoto de magnitude 6,7 mata 2 pessoas e deixa dezenas de feridos na ilha grega de Kos.
O tremor também atingiu o sul da Turquia, onde provocou um pequeno tsunami e deixou 3 feridos.
Brasileirão, Esporte goleia o Atlético Goianiense por 4 a 0 e entra no G6.
Fluminense e Cruzeiro empataram em 1 a 1 no Rio de Janeiro. E em Curitiba, Atlético Paranaense e Botafogo não saíram do 0 a 0.
E é campeão! Santos vence o Corinthians por 1 a 0 e conquista o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
Com o título, as meninas da Vila se juntam a Rio Preto, Ferroviária, Centro Olímpico e Flamengo, todos com uma taça conquistada.
Esse é o problema do Santos. A sala de troféus não cabe mais, né? É tão grande e nós já temos, como foi construído, o anexo 1, o anexo 2, o anexo 3. Daqui a pouco o estádio inteiro ali da Vila Belmiro, na parte de baixo ali das arquibancadas, vão estar tomadas absolutamente pelos troféus do Santos Futebol Clube.
Professor, vira uma pergunta. Será que as sereias da Vila são melhores do que os peixes?
Olha, tem boas jogadoras. Eu vi um trecho do jogo, tá o primeiro jogo que o Santos ganhou, né? De 2 a 0, com um público de 15 mil pessoas na Vila Belmiro. O maior público desse ano na Vila Belmiro, vale destacar, né? E agora venceu o segundo jogo em Barueri de 1 a 0. Agora está esperando chegar a Marta. É provável que a Marta venha no
aí
Santos
é imbatível.
Aí é imbatível, é inacreditável. O duro é onde colocar mais um troféu.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Ius. Ius, seguro tipo você.
7:39.
Repita.
7:39.
Será que dá para simplificar essas palavras difíceis do seguro do meu carro?
Ou se dá. Com a Yuse dá para entender tudinho o que você tá contratando e seu carro fica seguro na mesma hora. Dá para tirar as dúvidas que tiver e é você mesmo que escolhe onde prefere conversar. No chat, no app, por telefone ou nas redes sociais. Por que não um seguro pro carro que você entende? Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Yuse. É online, é rápido, é fácil, é seguro tipo você. Baixe o app e faça o seu. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Plantão de inverno, axê. Dor de garganta? A garganta inflamou? Conte com Flogoral. Flogoral é 3 em 1. Além de analgésico e anti-inflamatório, também é anestésico, agindo a partir de 5 minutos. Flogoral em pastilhas e spray. Alívio rápido e seguro para adultos e crianças a partir de 6 anos. Neste inverno, não esqueça. Dor de garganta? A solução é Flogoral.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Flogoral, cloridato de benzidamina.
Estamos aqui com a Andrea Mota, diretora de categorias da Coca-Cola Brasil. Ela vai nos contar um pouco sobre a redução de açúcar que a empresa está fazendo. Andrea, essa mudança não começou agora. Você pode contar um pouco a história dessa redução?
Só em 2017, reduzimos 25% de açúcar em 15 produtos. Mas isso é um trabalho feito desde 2014. Por exemplo, esse ano lançamos novas receitas de Fanta com 25% menos açúcares. E as novas receitas de Del Valle, que foram lançadas em 2015, usam suco de maçã para adoçar a bebida. E com isso a gente consegue reduzir o conteúdo de açúcar. Em 2016, trouxemos para o Brasil a Coca-Cola com estévia e 50% menos açúcares que a versão original. Hoje, 78% dos nossos produtos já contam com opções de baixa ou nenhuma caloria.
Obrigado, Andréa. Coca-Cola Brasil, evoluindo, ouvindo a sede dos brasileiros.
Jornal da Manhã, 7:41.
Repita.
7:41.
Câncer, evitar, tratar, curar. Com o Dr. Fernando Maluf.
Já é conhecido o efeito benéfico da aspirina na prevenção do infarto e do derrame cerebral isquêmico. Agora um estudo publicado uma das revistas mais importantes de oncologia, chamado Journal of Clinical Oncology, sugere que a aspirina pode ter uma ação antitumoral. O estudo foi feito durante 10 anos e 8 meses e incluiu 2.419 pacientes de 18 a 74 anos de idade diagnosticados com câncer de intestino, todos tratados do mesmo modo. A análise mostrou que houve redução de 36% no risco de morte em pacientes que usavam aspirina. Esse estudo sugere, portanto, que a aspirina, usada para quem tem problemas cardíacos ou outras indicações clínicas, também pode ser benéfica em termos de diminuir o risco de morte em pacientes com câncer de intestino. Esse é um estudo muito importante, mas outros estudos ainda precisam ser feitos para que se conclua se vale ou não recomendar a aspirina como medida preventiva para evitar uma recidiva do câncer. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site, vencerocâncer.org.br.
7h43.
Repita.
7h43.
Informação com o companheiro Anderson Costa.
2 meses após a operação policial na Cracolândia, moradores de Campos Elíseos admitem melhorias na região, mas ainda se sentem inseguros. A Rua Helvécia e a Alameda Dino Bueno, que antigamente eram tomadas pelo tráfico de drogas, estão liberadas e o policiamento é constante. O antigo fluxo, que logo após a ação da polícia migrou para a Praça Princesa Isabel, agora está concentrado na Alameda Cleveland. Segundo a prefeitura, nos horários de maior movimentação, cerca de 600 pessoas consomem crack no local. Até então, eram 1.800. Quem mora e trabalha na região afirma estar mais seguro, apesar da aglomeração de usuários próxima à Praça Júlio Prestes.
Eu me sinto mais segura, porque existe o policiamento. Mas eu sei que isso também é uma máscara. Eu não vejo o famoso fluxo diminuindo. E isso me deixa com um pouco de medo de tudo voltar como antes.
Eles continuam pela Júlio Prestes, continuam assim, espalhados, né? A vista do que era antes melhorou e muito, porque a gente tinha medo de sair para trabalhar, medo de ser seguido e depois logo mais na frente ser assaltado.
O coordenador do programa Redenção da Gestão Municipal, Arthur Guerra, descreve qual é o perfil de usuários de drogas que permanece na região.
Metade dos usuários aceitam conversar e aceitam um encaminhamento para algum posto de saúde, para algum local onde eles possam receber uma atenção melhor. Metade não aceita, metade prefere continuar usando a droga daquela forma.
O médico Arthur Guerra reforça que há dependentes químicos de outras cidades e até estados que estão procurando atendimento na Cracolândia. O coordenador do Recomeço, programa estadual que atua na região, Ronaldo Laranjeira, avalia que os usuários estão buscando mais o tratamento.
Os usuários ficaram menos refém do tráfico e podem ver um pouco mais a ação do estado, do município, de oferecendo uma mão para essas pessoas saírem daquele processo de deterioração, né? É uma população que está muito comprometida.
O psiquiatra Ronaldo Laranjeira reforça que as próprias equipes de saúde tinham dificuldades de entrar no antigo fluxo. A operação policial do dia 21 de maio recebeu duras críticas de algumas entidades, inclusive do Ministério Público do Estado. Hoje, a promotora da Infância e Juventude, Luciana Bergamo, entende que a Prefeitura e o Estado se aproximam do que havia sido negociado antes da ação.
O que nós vamos fazer é continuar acompanhando. Nós não temos condições de fechar um balanço. Nós precisamos ver as últimas unidades inauguradas de acolhimento dos dependentes químicos foram inauguradas há cerca de 10 ou 15 dias, ainda é muito cedo, né? Nós esperamos que eles continuem, sim, nessa toada.
A Prefeitura anunciou um plano de reurbanização do local com a demolição de 2 quarteirões e a construção de casas populares e outros equipamentos públicos. O projeto foi interrompido depois que uma máquina derrubou o muro de um prédio que ainda estava ocupado, deixando 3 pessoas feridas. Segundo o secretário municipal de governo, Júlio Semeghini, até agosto, as famílias começarão a receber o auxílio aluguel após a eleição do conselho gestor da área.
Constitui o conselho
ele aprova os benefícios, eu já posso ir pagando. Aí nós vamos fazer duas, três reuniões para debater, que são previstas, para que a gente possa aprovar. Aprovar, aí começa as demolições. O pagamento, não. Em apenas uma reunião inicialmente, aprovado isso, imediatamente eu posso começar a fazer. As demolições eu deveria fazer assim que eu aprovar o projeto do que vamos construir naquela região.
Júlio Semeghini nega a precipitação da prefeitura na demolição, mas reconhece que houve um erro ao não se identificar outras entradas no imóvel. Tanto a prefeitura quanto o governo do estado afirmam que a operação para acabar com o consumo de drogas na região da Cracolândia é de longo prazo. Segundo a administração municipal, cerca de 1.000 dependentes químicos foram internados desde maio em leitos hospitalares e comunidades terapêuticas.
Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de IUS. IUS, seguro tipo você.
7:47.
Repita.
7:47.
Queria um seguro pro meu carro que eu pudesse montar do meu jeito. É possível?
Claro que é. IUS é um seguro que você personaliza do seu jeito, escolhe o que quer e deixa tudo com a sua cara. Sem essa de pagar por aquilo que você nunca vai usar, né? Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Use. É online, rápido, é fácil, é seguro tipo você. Baixe o app e faça o seu. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
407 cavalos de potência. Impecável design escandinavo. Direção semi-autônoma até 130 km por hora. Sistema de segurança avançado, que freia automaticamente para pedestres e ciclistas. Agora em um híbrido. Novo Volvo XC90 híbrido. O perfeito equilíbrio entre forma e função. É a nossa ideia de luxo. Respeite os limites de velocidade.
No próximo nível, problemas viram oportunidades. Evoluir é rotina. Estar em todo lugar é possível. A inteligência é artificial e cada vez mais humana. No próximo nível, inovar não é só um verbo. O complexo é simples e o simples é genial. O próximo nível é movido a Embratel. Embratel, sua empresa no próximo nível.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Minha vida inteira eu treinei, eu lutei, eu caí e levantei. Porque a vida é assim. Sem batalha, não existe vitória.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Beba com moderação.
Jornal da Manhã da Jovem Pan.
7:50.
Repita.
7:50.
O governador do Rio de Janeiro afirma em Brasília que pretende regularizar pagamentos de servidores até o fim de agosto. De Brasília, Luciana Verdolim.
Depois de encontro aqui em Brasília com o presidente Michel Temer, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, diz que o estado deverá regularizar o pagamento dos seus servidores até o final de agosto. O governador aproveitou a oportunidade também para rebater as críticas de que, num momento de penúria dos servidores, ele tirou uma semana de folga para ir para o spa.
Eu não fui para o spa, eu fui, me internei numa clínica médica. Eu precisava de tratamento. Eu não sou uma pessoa demagoga, mas a coisa que mais me faz sofrer é ver o salário do servidor não estar em dia. Se eu não me trato, eu ia morrer. Tirei 5 dias, nesses 2 anos e 7 meses, desde quando eu estou no governo. 2 anos e 7 meses foi para essa clínica para me tentar recuperar. E com o meu dinheiro.
O custo, vale ressaltar, é alto. Chegaria a quase a R$8.000 por semana. Foi anunciado ontem também aqui no Palácio do Planalto que o Rio de Janeiro foi incluído no plano de segurança pública do governo federal. Na semana que vem, técnicos do estado deverão discutir o assunto aqui em Brasília. Pezão anunciou que o Rio receberia um reforço de 1.000 homens que iriam atuar no estado. O governo federal, no entanto, explicou que a história não é bem assim, não. Já existem no Rio 620 homens da Força Nacional e foram enviados recentemente mais 380 homens da Polícia Rodoviária Federal. O contingente começou a chegar em maio desse ano. A garantia, pelo menos por enquanto, é de que essa ajuda permanecerá. De Brasília, Luciana Verdolin.
Professor Vila.
O Rio de Janeiro vai continuar na mesma. E o governo só está fazendo isso para pegar os votos da bancada do Rio por causa da denúncia de corrupção que envolve o presidente Temer. Só isso. Todas as ações do governo hoje, até um bom dia, ele já fala, olha, vota contra a denúncia. Ele só pensa nisso. A ideia fixa tal. Compromisso com o Rio de Janeiro por parte do governo federal nem existe. Porque se tivesse compromisso, teria de cumprir os artigos. Volto a dizer, 34, 35 e 36 da Constituição. Era caso de intervenção federal. O governo não vai fazer isso, primeiro porque não tem coragem. Imagina um governo, um presidente acusado de corrupção, não vai realizar uma intervenção federal para restabelecer a ordem, a moralidade no Estado. É uma contradição em termos. Segundo, não vai porque você não pode tramitar emenda constitucional durante, proposta de emenda constitucional, durante o período de intervenção. Agora, o Rio está falido, não tem saída. Essa história que o Pezão diz, não, em agosto eu vou, em agosto ele diz, em agosto, hein? Eu vou fazer com que os funcionários passem a receber. E é tudo mentira. A estrutura do Estado não tem um centavo de investimento, um centavo para custeio. Custeio é o pagamento do funcionamento da máquina administrativa e nem para pagar os funcionários públicos. Não tem dia que nós não temos notícias trágicas no Rio. A capital do Estado vive uma guerra civil. A região metropolitana do Rio de Janeiro, idem. O Rio acabou. Acabou. É que as pessoas vão se habituando. Tem horário para andar, horário, local onde você pode passar. E assim vai, acabou o Estado do Rio de Janeiro, não existe. Quando você vai para o interior, a região que antigamente estava muito vinculada ao pré-sal, foi tudo, Macaé, tudo aquilo foi para o buraco, né? Por causa do fracasso do pré-sal, do Comperj, do Complexo Petrolífero do Rio de Janeiro, e assim por diante. O Estado está todo... É uma Grécia em situação pior do que a Grécia. Hoje, se o Estado do Rio de Janeiro fosse um país... Comparado com a situação da Grécia, ele está em situação muito pior. Não tem saída. A grande questão, e nós vamos empurrando com a barriga. Nós, eu estou falando do conjunto do Brasil e os que vivem no estado do Rio de Janeiro. A expressão é fluminense, eu não gosto dessa expressão. Acho horrível esse gentílico fluminense. Fluminense quem torce para o Fluminense, né? Mas, porém, ficou assim, né? Vai fazer o quê, né? Pobre Rio de Janeiro, viu? Pobre Rio.
O professor, na segunda-feira, o Andreasa, do 13.1, esteve aqui, né? Em São Paulo, e a gente perguntou para ele, ele é flamenguista, a gente perguntou para ele, ah, você já foi lá na Ilha do Urubu, no estádio do Flamengo e tal? Ele falou, jamais iria lá, porque lá é a Ilha do Governador e tem que passar pela linha amarela, que tem tiroteio todo dia, toda hora. Quem vai num jogo, para quê perder tempo com isso?
Quanto num mês, quantas vezes tem arrastão no túnel Rebouças?
Sim.
Assalto
no túnel Rebouças. Ontem mesmo teve os carros dando ré, voltando.
É uma loucura. Outro dia, semana passada, um médico morreu, porque vendo aquele barulho, ele saiu do carro, tomou um tiro.
Ontem o SBT Brasil deu uma matéria, as pessoas colecionando autos de infração, prefere ser multada do que se parar no farol. O nego passa toda, viu? Não liga mais para auto de infração. E uma das ideias que apareceram na matéria foi desligar os semáforos à noite. Para o carioca poder fugir. Olha isso.
É uma loucura. São táticas de sobrevivência numa guerra civil e que todo mundo ignora, né? O poder público ignora e vai indo. E o Rio, os três poderes estão carcomidos: legislativo, judiciário e executivo. O Rio não tem saída, só uma: intervenção federal, que nunca vai ocorrer.
7:55.
Repita.
7:55.
Repórter Thiago Muniz.
O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson vai deixar a prisão em liberdade condicional a partir de outubro. O ex-atleta estava preso desde 2008 por assalto à mão armada e sequestro, depois de ter tentado roubar artigos esportivos de uma loja. Ele havia sido condenado a 33 anos de prisão por um total de 12 acusações de crimes cometidos sobre esse caso. Nesta quinta-feira, a comissão que determina a concessão de liberdades condicionais se reuniu para avaliar o caso de O.J. Simpson. O grupo decidiu de maneira unânime que o ex-jogador poderá deixar a prisão em condicional a partir do dia 1º de outubro. O ex-jogador ficou emocionado ao ouvir o veredito. Este é só mais um capítulo da vida de O.J. Simpson que foi televisionado e acompanhado por toda a população americana. Nos anos 70, ele se consagrou como uma das maiores estrelas da história da NFL, a Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos. Nos anos 90, ele foi acusado de ter matado a ex-esposa Nicole Brown. A fuga de Simpson da polícia foi transmitida ao vivo pelas TVs e parou os Estados Unidos. Da mesma maneira, o julgamento em que ele foi inocentado nesse caso também foi televisionado e acompanhado por milhões de pessoas. Esse caso foi mostrado no documentário O.J. Made in America, que ganhou o Oscar de melhor documentário neste ano.
E é um bom documentário.
É um bom documentário. O Thiago resumiu, fez muito bem aí o seu trabalho. É incrível, né? Essa fuga, como ele lembrou, que foi transmitida pela televisão. É um negócio inacreditável. Ao vivo. Quer dizer, é um negócio inacreditável. E ele teria assassinado a esposa, tal, mas não foi disso que ele acaba sendo absolvido nesse caso. Né? Um negócio inacreditável, né? E um grande
ídolo. Foi condenado por roubo.
Por roubo. Né? Um grande ídolo do futebol americano. É incrível o que ele fazia, realmente era uma coisa assustadora. E aí entrou a discussão de raça, né? Que a mulher era branca, loira, ele negro, aí veio a história de que estava organizando uma conspiração contra ele. Realmente, esse é um dos casos mais emblemáticos, daquela, também da tensão racial nos Estados Unidos e da questão da justiça, se realmente ele assassinou ou não a mulher, né, que era a questão central, que ela acabou sendo absolvido. Por isso que nem todo absolvido é inocente, né? Muitas vezes você não tem provas suficientes contra o indivíduo, mas sabe que ele cometeu um crime, mas não tem provas suficientes.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de IUS. IUS, seguro tipo você.
7h58.
Repita.
7h58.